Parashá dessa semana é Parashat Tetzavé. E também este Shabbat é Shabbat Zachor, onde nós lemos a leitura especial, a segunda leitura especial desta época, onde nós lembramos aquilo que Amalek fez. E também a mitzvah de apagar a lembrança de Amalek. Parashat Tetzavé trata basicamente sobre três assuntos. Primeiro, a Torá fala sobre... Na verdade, são quatro. O primeiro assunto que a Torá fala é sobre o óleo. Precisa ser usado e como deve ser feito o óleo para usar na menorá. Segundo lugar, a Torá fala sobre as vestes, as roupas do Kohen e do Kohen Gadol. Com todos os mínimos detalhes, como que eram feitas as roupas dos Kohanim. Terceiro lugar, a Torá fala sobre a inauguração do serviço deles. O que deve se fazer para o Aharon e os seus filhos assumirem o sacerdócio. E por final, a Torá fala sobre o Mizbeach de ouro menor, que ficava dentro do prédio, onde nele se fazia o incenso, o Ketore, todos os dias. E também, no Yom Kippur, tinha um serviço de expiação do povo, que diferentemente das demais oferendas de expiação, que eram feitas que o sangue era aspergido no altar, lá fora, o altar grande, no Yom Kippur era aspergido esse sangue no pequeno altar, fora, dentro do Kodesh HaKodashim, mas também se fazia nesse pequeno altar. E a Torá fala sobre isso, que uma vez por ano o Kohen Gadol vai perdoar pelo povo neste Mizbeach pequeno. O Talmud nos conta que o Aharon HaKohen mereceu usar o Roshen HaMishpat, o Roshen, peitoral, que era uma das roupas que o Kohen Gadol usava. Era uma roupa que era de tecido colorido, que tinha nele as pedras, 12 pedras, que eram paralelas e estava escrito em cada uma, gravado em cada uma, o nome de uma das tribos. E ele mereceu usar, e até a linguagem dos nossos sábios é adornar o seu coração com o Roshen. Por quê? Por conta do versículo que diz, ele se alegrou em seu coração. O que aconteceu? Quando Moshe Rabbeinu viu a sarça ardente e Deus falou para ele, vá para o Egito, é para você falar e tirar o povo do Egito, você vai falar com o faraó, etc, etc. Em um primeiro momento, Moshe não quis. Moshe falou, Hashem, mande com aquele que você normalmente manda. Até hoje, quem que era o importante lá em Mitzrayim? O meu irmão mais velho, Aharon. Por que Deus, de repente, você quer que eu vá? Tudo bem, você pode ter os seus motivos. Moshe não está duvidando de Deus. Mas por que não mandou Aharon? Ele é mais velho, ele é meu querido irmão, ele sempre foi o líder do povo lá em Mitzrayim. Ele que vá. Dê essa importância para ele. E Deus falou para Moshe, calma. Fica tranquilo. Você vai voltar para o Egito e você vai lá falar com o faraó. E não se preocupe. Não só que o seu irmão não vai ficar chateado, ele vai ficar feliz. E de fato é o que acontece. Quando Moshe chega em Mitzrayim, o Aharon fica com o coração feliz em ver o seu irmão assumindo um cargo tão bom, tão importante. Vai tirar o povo do Egito, vai levar o povo adiante. Que maravilha! Legal, muito legal que meu irmão recebeu esse cargo. O Drashat Haran, o Ran pergunta, qual o conceito aqui? Qual o simbolismo? O que exatamente a Torá está querendo nos dizer? O Aharon ficou feliz e por isso ele mereceu o Rocha no estômago do coração. O que uma coisa tem a ver com a outra? Se a Torá está dizendo que Aharon recebeu o Roshen, peitoral significa que tem alguma coisa, alguma mensagem nisso. Não é só que ele está embelezando o coração. Ele não está embelezando, é uma roupa que ele tem que usar, o uniforme do Kohen Gadol. O que tem aqui de tão importante? E o que tem aqui de ligação com o coração feliz dele? O Drashat Haran diz o seguinte. No Roshen, tinha algo especial, que era chamado Urim Vetumim, que está na nossa paraxá. O Roshen era uma peça de tecido retangular, dobrada no meio. Isso formava um bolso. E nesse bolsinho ficava ali Urim Vetumim, que eram tarjas com dois nomes de Deus. Um era chamado Urim, outro era chamado Tumim. E para que servia? Toda vez que havia alguma necessidade do povo de saber algo para a nação, de importância para a nação, eles iam até o Kohen Gadol e faziam uma consulta. Como que funcionava? O Kohen Gadol ficava virado para o lado do Aron HaKodesh, da Arca Sagrada, no templo. A pessoa que ia perguntar ficava atrás do Kohen Gadol e falava em voz baixa, como se fosse estar rezando, a pergunta que ele tem para Deus. É para sair para a guerra? Não é para sair para a guerra, por exemplo. E o Kohen Gadol precisava pensar no nome Urim. E naquele momento, Deus transmitia a resposta para ele, brilhando as letras do Roshen. E aí ele tinha que pensar no nome Tumim, para que ele pudesse organizar estas letras na ordem correta, formando a frase que Deus está transmitindo de resposta. Algo incrível, isso foi usado muitas vezes. O Urim Vetumim não é parte da roupa. Quer dizer, não é das oito roupas do Kohen Gadol. Afinal de contas, no segundo templo não tinha Urim Vetumim. O Roshen não tinha nada dentro dele. Não funcionava. Só no primeiro templo que isso funcionava e aqui no deserto. Então não faz parte das roupas do Kohen Gadol. É um extra. Por que que ele recebeu esse extra? Ah, agora sim. Ele recebeu um extra que é, na realidade, como se fosse uma profecia. É um nível de profecia. Por que que o Aharon mereceu ter profecia? Afinal de contas, nós, nosso povo, temos profetas. Tivemos profetas nessa época, então, muito mais ainda. Cada um tem a sua função. Não tínhamos reis, nós tivemos sacerdotes, tivemos profetas. Cada um tem a sua função. Porque, de repente, o Aharon HaKohen merece ter também profecias. Ele é o Kohen Gadol. Por que que o Kohen Gadol tem essa comunicação? Porque o Moshe Rabbeinu, que era Adon HaNevi'im, o profeta dos profetas, foi nomeado por Deus para esta função. E o Aharon não ficou com ciúmes do seu irmão. Pelo contrário, Aharon demonstrou alegria e ficou feliz que o Moshe está assumindo esta liderança. E ainda profecia. Se é assim, diz o Drashot Haran, o Moshe, o Aharon ficou feliz pelo fato do Moshe ser o profeta e não quis reivindicar isso para si. Então ele vai merecer recompensa de Deus, que ele tem sim um nível de profecía, Urim Betumim. Interessante que da mesma forma como o Aharon olhou para Moshe, Moshe também olhava para o Aharon. Tem uma das questões famosas sobre a nossa Parashá. Ao longo da nossa Parashá não aparece nenhuma vez o nome de Moshe. Nenhuma vez. Desde o nascimento do Moshe até o Chumash Devarim, que é ele mesmo falando, todas as Parashiot aparece o nome de Moshe. Nesta Parashá não menciona. E Deus está falando com Moshe, mas está sempre falando Atá. Você, 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 você. Não fala o nome dele, não menciona o nome dele. Um dos motivos para isso é porque quando Moshe Rabbeinu, lá na Sarça Ardente, Deus falou para ele, vá falar com o faraó, e ele disse, não vou, por que você não manda o meu irmão? Por que você não manda meu irmão? Deus ficou chateado com Moshe. Está escrito na Torá que Deus ficou bravo com Moshe. Como você não vai? E o Talmud diz que Moshe Rabbeinu foi punido naquele momento. Qual foi a punição? Que a princípio quem deveria ser o sumo sacerdote era Moshe. Mas como ele ficou discutindo com Deus, Deus falou, você perdeu. Agora você não vai mais ser o sumo sacerdote. Isso vai ser para o Aharon. Você não queria tanto dar coisa para o Aharon, vai ser para o Aharon e você não vai ser mais. Na sequência, a história não termina aqui. Na sequência, quando Aharon participou de certa forma do bezerro de ouro, naquele momento todos os primogênitos é que serviam a Deus. E Deus falou, a partir de agora, não são os primogênitos que eles participaram do bezerro de ouro. Uma vez que o Aharon também, de certa forma, participou. O Aharon deveria, naquele momento, perder também o sacerdócio. Isso que ele seria Kohen Gadol, vai perder. No entanto, naquele momento, Moshe poderia dizer, olha, eu deveria ser o Kohen Gadol, eu perdi isso lá, porque Deus ficou bravo comigo. Passou para o Aharon. Agora que o Aharon está perdendo isso, porque ele participou de uma certa forma do bezerro de ouro. Então se o Aharon está perdendo esse cargo, que volte ao original. Eu, Moshe. Mas não é isso que acontece. O Midrash conta que Moshe Rabbeinu naquele momento rezou para Deus. Implorou para Deus, por favor, deixe que o Aharon continue sendo o Kohen Gadol. Perdoe por ele. Ele foi forçado pelos outros. Por favor, deixe ele continuar o Kohen Gadol. Então nós vemos aqui que o Moshe tem um comportamento frente ao Aharon da mesma forma. Se ele é o Kohen Gadol, deixa ele ser Kohen Gadol. E isso chega a tal ponto que Moshe Rabbeinu pediu para Deus, para Shat Tetzaveh, que é a ordem das regras do Kohen Gadol, as roupas do Kohen Gadol, como ele vai assumir, não mencione sequer o meu nome nesta Parashá. Eu quero ficar em segundo plano. Essa Parashá, deixe os holofotes sobre Aharon Kohen. Aharon Kohen Gadol. É tão incrível esta relação de irmãos entre Moshe e Aharon, que temos um Salmos que fala sobre isso. Salmos 133 fala, uma canção de ascensão para David. Veja quão bom e agradável é quando irmãos vivem juntos em união. Como óleo precioso sobre a cabeça, escorrendo sobre a barba de Aharon, escorrendo sobre os seus vestes. Quem são os irmãos vivendo juntos em unidade? Moshe e Aharon. Moshe e Aharon representam aqui um exemplo de como que um irmão olha para o seu irmão. Aharon ficou feliz com Moshe. Moshe ficou feliz com Aharon. Não havia uma rixa aqui, querendo tirar o cargo um do outro. Muito pelo contrário. Ambos estavam felizes e satisfeitos em ver que o outro tem o cargo que ele acha que merece ter. Shevet Achim Gam Yachad, como é bom dois irmãos que vivem com união.